Dr. Gerson, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Beverly. É um prazer estar falando contigo novamente, com seus ouvintes aí da Rádio São Francisco. Estou à tua disposição.
Doutor, já vamos começar com alguns tópicos, né, que o senhor apontou no seu artigo de opinião, né, falando sobre essa questão de que nós estamos num cenário de muitas dúvidas e incertezas e tem que ser corajoso, né, para poder afirmar que a gente sabe pouco ou quase nada ainda em relação... Sabemos algumas coisas, mas elas, no contexto do que a gente ainda não sabe, talvez sejam maior o que não se sabe do que o que se sabe, né, sobre o contexto de Covid-19. Eu queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso.
Muito bem. Na verdade, eu sou um cirurgião digestivo, sou um cirurgião geral. Eu não trabalho diretamente na linha de frente, mas já operei vários pacientes com Covid, atendo pacientes com Covid no hospital onde eu trabalho. E desde março do ano passado, eu estou na luta contra o Covid como gestor, né? Gestor do hospital em que eu era diretor clínico até outubro e de outubro para cá como presidente da Associação Médica. O que a gente vê, Beverly e ouvintes, comparativamente com março do ano passado, quando tudo começou, lá sim a gente tinha muita incerteza, muita insegurança, nós não sabíamos nada sobre a doença, não sabíamos nada sobre esse inimigo invisível, como a gente gosta de falar. Ao longo do ano, muito se aprendeu, muito se conhece da doença, nós avançamos muito no tratamento dos casos graves, nós temos protocolos bem definidos, o que fazer, em que situação fazer, quando não fazer, né? Então, sabemos exatamente qual é a evolução da doença nas suas formas leve, moderada e grave. Então, isso tudo se conhece bem melhor do que em março do ano passado. Outra coisa que se avançou muito foi com as vacinas. Num tempo recorde, o mundo todo se uniu e hoje nós temos aí de diversos laboratórios vacinas que estão aí nas nossas mãos e a gente já está vacinando a nossa população. Infelizmente, o que não se tem uma evolução adequada, não se tem um conhecimento ainda muito bem embasado em relação ao tratamento do vírus em si, ao combate do vírus. Isso aí que a gente não tem nenhum medicamento comprovadamente eficaz ou que tenha uma segurança científica, uma segurança de uso em maior escala. Alguns usam, alguns não usam, né? O que a gente tem que deixar claro para a população é que se há um acordo entre o médico que prescreve e o paciente que recebe o medicamento, o médico deve ter responsabilidade na prescrição dessas drogas e deve ter autonomia para prescrevê-las, né? E ao contrário, se o paciente não deseja receber, se o médico também não acredita que a droga XYZ vai funcionar, tem autonomia para não prescrevê-la, né? Ah. Mas sempre lembrando que lá na linha de frente a gente precisa esclarecer bem o paciente dos sintomas, precisa esclarecer bem o paciente da evolução que a doença tem, para que no momento de qualquer gravidade, qualquer indício de gravidade, o paciente seja levado ao ambiente hospitalar, inicie o tratamento adequado, porque quanto mais precoce é feito o tratamento, naquelas formas mais severas da doença, maiores as chances de regressão e de curabilidade.
Doutor Gerson, o senhor colocou muito bem, né, que dentro do cenário atual nós temos aqui o contraditório, né, e um espaço aberto para o debate. A grande pergunta é se esse debate ele ajuda ou prejudica, né? Então eu vou ser mais específica com o que eu quero dizer. Por exemplo, nós temos um movimento criado no Brasil chamado Movimento pela Vida, todos nós já ouvimos falar dele, já tem aí mais de 2.000 médicos participando aqui em Caxias do Sul. Vou falar do nosso oásis aqui, né, do nosso espacinho, nosso quintal. Caxias do Sul tem mais de 100 médicos também, de várias especialidades médicas, que também assinaram uma moção defendendo aquilo que eles chamam de tratamento, eu digo eles, os médicos, chamam de tratamento precoce, que envolve ali, desde ivermectina, estou usando os nomes comerciais para todo mundo entender do que a gente está falando, hidroxicloroquina e outras, azitromicina e outras tantas medicações, né, usuais, eles chamam, a combinação disso tudo tem sido chamado de tratamento precoce. Por outro lado, nós temos aí uma um grande número de pessoas também da área médica, também da ciência e da pesquisa, dizendo que não tem que fazer. Então, nós, réis mortais, ficamos sem saber, faz, não faz, o que deixa de fazer. Eu sei que o senhor acabou de dizer que o médico é autônomo, deveria ser autônomo para o tratamento. Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho mais sobre isso, pensando, o médico falando com a população agora.
Certo. Esse contraditório na medicina, ele é perene, ele sempre existiu e sempre vai existir em qualquer situação, em qualquer tipo de tratamento, medicamento, equipamento, enfim. Né? Então isso existe como sempre existiu. Né? O fórum para se debater isso é o fórum acadêmico, a gente tem que debater isso entre nós médicos. Para isso existem os consensos, para isso existem os congressos, para isso existem os periódicos onde as pessoas escrevem, publicam seus artigos, os seus resultados, suas pesquisas. Ou seja, a ciência é que tem que nortear a decisão médica. A ciência é que tem que nortear. E nós temos hoje, devido ao dinamismo dessa doença, nós não temos um período adequado para dizer que tratamento X funciona ou tratamento Y funciona ou não funciona. Tá? Então, a gente tem artigos para ambos os lados, tem grupos que acreditam numa determinada droga, outros não, né? E a gente tem muita coisa sendo publicada, muita coisa aparecendo nos periódicos médicos, no nosso dia a dia, de médicos que estudam e que leem. Não existe uma posição ainda definida, né? Porque a verdade de hoje pode ser a inverdade de amanhã e vice-versa. Então, nós não temos como defender sim ou não, usa ou não usa. O que a gente precisa, Beverly, primeiro, é não politizar essa situação, né? Não judicializar essa situação. Né? E a gente tem que guardar os nossos esforços para outras situações que são mais importantes, como é o caso, a situação geral que nós temos de ocupação grande de UTIs, de avanço da doença. Nós temos que levar os nossos esforços para aumentar o número de vacinados, para aumentar a celeridade da vacinação, isso sim é importante. E relembrar, reiterar e alardear novamente aquilo que foi dito aí na entrada aí da minha fala, né? Da Assembleia Legislativa, por exemplo, o que nós também publicamos e falamos, para não ter a doença, a gente tem que prevenir a contaminação com vírus. E como é que a gente consegue isso? A gente só consegue isso se protegendo, mantendo as medidas protetivas, lavando as mãos, usando a máscara adequadamente, né? Não se aglomerando, mantendo o distanciamento social. Isso é muito importante. E isso, essa responsabilidade social de todo cidadão gaúcho é que precisa ser reiterada, precisa ser alardeada sempre, sempre, sempre.
Claro, doutor, tem uma outra questão.
E a vacinação, né? Uhum. É isso aí que a gente busca de forma, e isso sim, não tem dúvida que tem que se fazer.
Claro. O senhor acabou de pontuar o papel, né, de cada um do indivíduo nesse processo coletivo, ou de conter, ou de evitar situações de morte, por exemplo, por coronavírus. Eu queria pegar esse gancho, doutor, e fazer uma diferenciação, que o senhor me ajude aqui nessa diferenciação, entre o que é tratamento precoce e prevenção. Porque aqui também tem uma confusão que a gente percebe enquanto imprensa também. Muitas pessoas usam este tratamento, kit de tratamento precoce, eu acabei de mencionar aqui alguns dos remédios que estão sendo usados, como prevenção, a pessoa não tem sintomas e ela usa para prevenir, para não contrair a doença. E a gente tem visto aí casos bem importantes, doutor, já anotados em periódicos médicos, de aumento, por exemplo, de transplantes de fígado por processo infecções medicamentosas, ou seja, excesso de uso de medicamentos. Aumentou de 2020 para 2021, isso é um fato, não é uma opinião, é um fato. Outra questão importante é se realmente faz ou não, digamos assim, intervenções importantes desse kit ou desses medicamentos, né, usados por pessoas quando elas têm sintomas, se tem comprovação, essa é uma pergunta, doutor, se tem comprovação de evitar que elas cheguem, por exemplo, às UTIs. Entre uma coisa e outra, o que tem de mito e de verdade, por gentileza, doutor?
Tá, vamos lá então. O que é o tratamento precoce? O tratamento precoce é no momento que tu tem os sintomas, tu inicia com uma gama de medicamentos e começa a usá-los, uma fase inicial da doença, né, para que previna o avanço, o agravamento dessa doença. Tá? Qual é o problema assim, que a gente vê? Isso que é o embate científico nessa situação. Tá? Tu teria que iniciar o tratamento assim, o mais breve possível, o mais precoce possível. E muitos pacientes só procuram um médico 2-4 dias depois, né, até que faça a testagem do Covid, vai demorar mais 24, 48 horas, e vão começar o tratamento, que não é precoce, é um tratamento já quase que no meio da doença, tá? Ou no meio da evolução. Então, isto é que um trabalho científico bem embasado, ele tem que ter esse crivo científico do início exato do tratamento. Isso é o tratamento precoce, e vai se ver se tem resultado ou não. Tá? E essas respostas não são muito claras. Isso é o tratamento precoce. Bom, em relação a tratamento preventivo, isso realmente não tem nada embasado cientificamente. Então, a pessoa usar a droga X, Y ou Z, estou usando, né, vou usar a ivermectina para ver se não tenho doença, isso não tem comprovação científica. Tá? E outra coisa, assim, isso tem um alerta à população, nunca se automedique. Nunca se automedique, nem para Covid, nem para apendicite, nem para infarto, nem para diabetes. Né? Procure seu médico. Então, no início, no aparecimento de qualquer sintoma respiratório, gripal, sugestivo, e hoje, nessa situação, tudo é suspeito, imediatamente procure seu médico. Uhum. Ou por telemedicina, ou presencialmente, ou vai numa UPA. Procure o seu médico e veja e se teste. Uhum. Né? Então, isso é o mais importante, é fazer a testagem, né, ver os seus contactantes, fazer a quarentena e ouvir a opinião do médico de sua confiança.
Claro, doutor, eu tenho uma última pergunta ainda em relação a isso, a sua opinião. Claro que o senhor já disse que não está na linha de frente, né, da Covid-19, embora esteja no amplo campo da saúde. Eu queria lhe perguntar sobre suplementação, que tem sido uma dúvida muito recorrente. Tem alguns estudos já científicos no mundo apontando que pacientes ou pessoas, né, que estavam com Covid, mas que tinham altas taxas ou taxas maiores, por exemplo, de vitamina D, de vitamina K2, superaram melhor a doença ou enfim, né, tiveram uma recuperação um pouco mais acelerada, acho que essa é a palavra.
Não, isso também não tem comprovação científica forte. Não tem comprovação científica forte. Tá? A resposta que cada um de nós, a resposta imune que cada um de nós tem ao coronavírus, ela é muito heterogênea. A grande maioria das pessoas cursa de forma branda, leve, né? Às vezes nem tem sintomas. Uma pequena percentagem tem forma moderada e grave. E uma menor porcentagem ainda tem a forma gravíssima, que precisa de vir para a UTI e ficar em ventilação mecânica. E desses temos uma mortalidade que, infelizmente, no cenário atual, aumentou no Rio Grande do Sul. Isso é fato. Nós tínhamos um número histórico ali ao longo do ano, a cada os pacientes que gravíssimos que vinham para a UTI, que estavam em ventilação mecânica, de 50% de mortalidade. Hoje essa mortalidade aumentou, está em 70%, 80%. Mas isso se deve também ao número exacerbado de pacientes que a gente tem em CTI, né, que ultrapassaram 100%, 110%, 120%, 160%, dependendo da UTI, em taxas gerais aqui no nosso estado estão em 109%, se não me engano, hoje, no estado. Né? Então, isso é um fator de aumento de mortalidade pela 106,6% hoje no estado. 106%. Então, ou seja, nós estamos com muito mais pacientes internados do que a nossa capacidade permite, né? E eles estão alocados em leitos de contingenciamento, em emergências, em salas de recuperação de bloco cirúrgico, que não é o mais adequado. Né? Estão sendo tratados, estão sendo atendidos, sim, mas não é o ideal. Então, isso mostra assim, a gente está numa situação muito crítica, nesse ponto. Então, isso aumenta a mortalidade, né?
Claro. Doutor, eu vou priorizar, eu sei, mais uma vez aqui, repetindo que essas perguntas, elas são importantes a gente passar, são, da audiência, tá bom, doutor? Tem algumas pessoas me perguntando aqui se o senhor pode manifestar o seu entendimento sobre essa questão também do Covid versus grupos sanguíneos, né? Tem algumas pessoas com tratamentos específicos para grupos sanguíneos, o senhor poderia mencionar algo sobre o assunto?
Olha, também não tem nada sobre isso. Também nada a comentar sobre isso. Não existe nenhuma relação de grupo com grupo sanguíneo. Tá? Uhum. O que nós temos, assim, é por que a gente tem maior gravidade agora e não tínhamos antes? Né? Nós temos algumas cepas que são identificadas, né, no mundo todo. Cepa lá do Reino Unido, cepa da África do Sul, cepa brasileira, cepa de Manaus, que é a cepa P1. Essas cepas virais, elas são principalmente a P1, que está no nosso dia a dia. Ela tem uma possibilidade de contágio muito maior, ela se dissemina com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, né? E essa forma também tem mostrado que ela atinge pacientes em grupos etários menores, ou seja, não é só mais aquele paciente de 70, 80 anos com comorbidades que está sendo acometido nas formas graves e gravíssimas. Nós temos pacientes com 20, com 30, com 40, com 50 anos, que estão indo para a UTI e estão morrendo também. Então, isso é em decorrência dessa nova variante que está no nosso meio.
Entendo.
Também temos aumento da disseminação da doença rapidamente, como aconteceu agora de meados de fevereiro para cá, por essa flexibilização das pessoas de acharem que a vacina está aí, então estão mais seguras do verão, do veraneio, das férias, da praia, disso, daquilo. Então, ou já estão cansadas, enfim, né, a gente compreende, mas houve um relaxamento de todos, né? As pessoas se expuseram mais, né? De fato, a economia teve que se abrir mais também, né? Então, e tudo isso são fatores que fizeram com que agora, nesse período, e em todo o Brasil, isso não é privilégio do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil os números cresceram assim de forma assustadora. Uhum. Né? E a gente ontem bateu o recorde de 3 mil mortes por dia, 3.158 num único dia, um recorde...
Sim, histórico, né?
Péssimo, né? Uhum. Histórico. Uhum. Né?
Péssimo mesmo. Doutor, eu vou trazer mais um ouvinte aqui, peço sua paciência um minutinho, porque são assuntos que, na verdade, eles são importantes. O João Francisco, ele mora aqui na região do bairro Interlagos, ele acabou de me contar aqui em relato de que ele foi ao postão, estava com sintomas gripais, foi até o postão para atendimento. O médico do posto de saúde que ele frequenta não estava lá, ele já tem uma rotina de atendimento, não estava lá. O que, que ele fez? Como muitos brasileiros, ele saiu de lá, foi diretamente na farmácia e comprou exatamente esse kit que nós acabamos de falar aí do tratamento precoce. E ainda ele pergunta, errei, eu vou refazer a pergunta dele, eu quero lhe perguntar, pode dar complicações nesse comportamento que muitos da população adotam de ir diretamente na farmácia diante de sintomas gripais e fazer uso desse kit conhecido como tratamento precoce?
Berli, isso é inadmissível. Isso é inadmissível, né? O paciente não pode se automedicar. Ele pode estar com Covid, mas ele pode estar com uma pneumonia, ou ele pode estar com uma sinusite. Né? Então, ele tem que ser visto por um médico, ele tem que ser examinado, ele tem que ser auscultado. Talvez tenha que fazer exames laboratoriais, talvez tenha que fazer um raio-x, talvez tenha que fazer uma tomografia. Né? Mais do que isso, vamos voltar agora para o contexto de Covid. Ele tem que ser testado, ele tem que fazer o teste para ver se está com Covid ou não. Né? E se está, os contactantes dele têm que ser testados, ele tem que ficar isolado. Tá? Aí vai na farmácia e compra qualquer remédio sem receita e o balconista vende, é um outro erro. Né? Então, está tudo errado, está tudo errado. Né? Ele não é correto, né? Por quê? Porque o paciente não sabe qual é a doença que tem, né? Ele está fazendo uma suposição de que possa estar com Covid, ele não foi testado, ele vai usar uma droga que ele não sabe que ele não sabe a dose, ele não sabe se tem para efeito, se tem alergia ou não tem. Então, tá tudo incorreto. Né? Uhum. Ele precisa ser visto por um médico, precisa ser diagnosticado e manejado pelo médico adequadamente. E esse paciente que fez o tratamento de forma própria, né? E se ele realmente está com Covid, ele não sabe, ele vai estar transmitindo para os contactantes dele, né, onde ele trabalha, né? Ele vai ficar com uma falsa sensação de que talvez esteja tratado, né? E ele pode evoluir para uma forma grave. E ele deixa de fazer o que tem que fazer, que é o início do oxigênio precoce, do início do corticoide precoce, né? O anticoagulante, essas coisas que são necessárias, e ele precisa de um médico. Uhum. Tá? E se ele evolui para a gravidade, ele não tem contato nenhum, ele não sabe quem procurar. Né? Então, é muito importante isso. Assim, ó, se você tem algum sintoma gripal, sintoma respiratório, nesse momento, a primeira coisa que se pensa é Covid. Procure um médico, procure um posto, faça a telemedicina. A telemedicina está aí, é tão fácil de ser feita. Mas se vincule ao médico. Esse é o ponto. Se vincule ao médico. Por quê? Porque se evoluir para forma grave, essa vinculação com o médico, esse médico que te tem na mão, ele vai poder te ajudar a procurar um hospital.
Entendo. Doutora,
vai te colocar numa UTI se precisar. Agora, se tu não tem vínculo nenhum e tu progride para forma grave, tu vai perder tempo, porque até que tu consiga ser atendido numa UPA ou num posto, né? E a dificuldade que nós temos hoje de alocar pacientes em hospital é muito grande, ele vai perder tempo e isso pode ser a diferença entre viver e morrer. Claro. Né? Veja bem, a grande maioria dos pacientes, como eu falei, vão manter sintomas leves, com ou sem tratamento. Né? A gente não tem como saber se o paciente vai ser leve ou vai para moderada, grave, gravíssima. A gente não tem como saber, né? No primeiro dia de sintoma, no segundo dia. Beverly, assim, se nós médicos tivéssemos a medicação ideal, se nós médicos tivéssemos a certeza de que qualquer um desses medicamentos que tu citasse aí dos kits, qualquer um, se a gente tivesse essa certeza, obviamente nós já estaríamos usando em larga escala. E quando eu digo nós, não somos nós aqui em Porto Alegre ou em Caxias. Eu digo o mundo. O mundo já estaria usando. Na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na China, em todos os lugares. Uhum. Né? Então, não tem isto, não tem isto. Nós não temos essa medicação. Nós não temos a certeza de que isso funciona. Pode funcionar? Pode. O médico quer usar e o paciente também quer usar. Pode usar, ok, isso é uma responsabilidade e uma anuência mútua, né? Mas mais importante do que isso não é usar ou não usar o kit, o mais importante do que isso é saber que tem um sintoma, procura o médico, se vincula ao médico, né? Testa, entra em quarentena, testa os teus contactantes, porque aí tu não faz a progressão da doença. Tá? Então, isto é que é o importante, né? E te vincula ao médico. Por quê? Porque se tu for para a forma grave e tu não tem vinculação com o médico, tu não consegue entrar no hospital.
Perfeito, bem colocados aqui. Conseguimos abarcar toda a informação aqui. Doutor Jefferson, eu sei que o senhor está com as atividades aí, todos os médicos, né, bastante atarefada nesses dias. Agradeço muito sua presença aqui, essa disponibilidade. Um forte abraço e o canal fica aberto sempre que desejar aqui para trazer esclarecimentos.
Muito bem. Então, e lembrando sempre isso, lavar as mãos adequadamente, né, manter a máscara, usando-a corretamente, evitar o aglomeramento, manter o distanciamento social, isso é muito importante, e vacinem-se. A nossa única chance de nós vencermos essa pandemia, de nós vencermos esse vírus, é com a vacinação. E nós estamos agora começando a receber mais doses, o Ministério da Saúde está disponibilizando mais doses, a vacinação vai vir mais célere, e logo cada um vai poder no seu grupo, né, na sua faixa etária, no seu grupo, se vacinar. Isso está acontecendo em Caxias, aqui em Porto Alegre, em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Vacine-se, a vacina é muito importante. A vacina é salvadora, a vacina é um milagre da ciência, né? Que a gente tem que, isso sim, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer ao São Francisco por termos a vacina, porque é muito importante.
Obrigada, doutor Gerson. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.